Hegel nos diz, aqui no parágrafo 4, que a lógica se manteve como disciplina de ensino público em vista de sua utilidade formal. Isso, ainda que nem essa utilidade formal no âmbito da forma da lógica, nem o conteúdo tematizado pela lógica permanecesse em sua efetividade. Sua forma lógica, a forma lógica da lógica, degradou a formalismo técnico ou a forma geral, e seu conteúdo espiritual degradou a matéria empírica. O que tem ou teve por consequência sua incapacidade para captar e desenvolver a forma substancial do novo espírito. Por isso, tal como a metafísica de outrora, ou, mais precisamente, a metafísica moderna em geral e a metafísica wolffiana em particular, e em que pese sua utilidade formal, a lógica não pôde ou não pode ser mantida enquanto tal, pois, em permanecendo assim, ela degradará, como degrada, está degradando, as ciências já penetradas pelo novo espírito e a efetividade mesma desse novo espírito, o qual, justamente por esse motivo, ainda nos dias de hoje, se mostra fragmentado e contraditório consigo mesmo, chegando inclusive a ponto de se dissolver por completo. Tal é justamente o fenômeno que nos dias de hoje assistimos. Fenômeno esse que parece ser consequência não tão longínqua como pensam alguns, dessa mutação completa do modo de pensar filosófico que Hegel aqui está tematizando. De onde a necessidade de se repensar a forma e o conteúdo da lógica. De um lado, indo além da forma da representação vazia, que se apresenta como determinação de entendimento e que só capta a categoria destituída de conteúdo efetivo, permanecendo assim ela mesma inefetiva. Esse ir além deve, portanto, suprassumir a forma lógica no conceito, como o determinado em si e para si, ou como a própria singularidade que se reflete dentro de si. De outro lado, indo além do conteúdo material ou da simples matéria das representações que se fixam pelo entendimento através da forma geral da proposição, deixando justamente que o conteúdo espiritual propriamente dito se suprassuma a si mesmo, identificando-se negativamente consigo mesmo, reconhecendo-se como conteúdo absoluto e forma absoluta, determinando-se, portanto, assim, em si e para si, como conceito especulativo. Conceito especulativo esse que, como tal, põe e assume sua própria realidade, concebendo-a, portanto, como realidade efetiva ou efetividade de si mesmo do novo espírito. Desse modo, há que se concluir: esse novo espírito, portanto, não pode ser dito segundo a reflexão exterior da lógica e da metafísica de outrora, reflexão que se mantém inalterada no âmbito de uma lógica transcendental. Do mesmo modo, também não pode mais se restringir à reflexão interior pressuposta na reflexão exterior presente nas primeiras. Com isso, enfim, devemos dizer que, quanto ao que diz respeito precisamente a esse novo espírito, não lhe basta ser tematizado em si ou para nós, nem permanecer meramente dentro de si. Ele se exige desenvolver dentro de si, em si e para si, como conteúdo espiritual efetivo que não mais se mostra em uma forma lógica, mas que é essa mesma forma lógica enquanto ser autoconsciente do espírito, e, como tal, assumido e desenvolvido como objeto do ser consciente deste. Eis aí o cerne de nossas discussões seguintes.